E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais um Conversas de Bancada, episódio número 169 do Conversas. E que semana, meus senhores, que semana tivemos, uma semana de derby, grande derby, aliás, que foi esse no estádio da cidade de Coimbra, frente à União, e várias incidências também já depois desse jogo. Vamos falar sobre tudo isso. E esta semana eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, como sempre, pelo António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
E também esta semana voltamos a contar aqui com o nosso Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
Ora bem, se calhar começar pelo jogo, então, frente ao União. Já lá vamos depois aos outros temas. Zé, tu que tiveste o prazer, suponho, de estar no estádio, conta-me como é que viveste este derby tão esperado por Académica e também por União de Coimbra. Conta-nos como é que foi o ambiente nesse cidade de Coimbra.
Foi tudo o que se pode esperar e mais alguma coisa. Foi uma festa muito bem organizada, parte a parte, com muita afluência. Os números oficiais de pessoas no estádio, acho que rondam as 6.200, apesar de se dizer que o número de pessoas que efetivamente estiveram no estádio ser bem maior do que esse. Portanto, é uma afluência grande, como se esperava até. Houve também festa antes do jogo, houve festa depois do jogo, houve convívio. Acho que foi tudo aquilo que a cidade precisava nesse dia. Ao jogo já lá iremos, mas ao nível da festa, acho que saiu toda a gente contente, porque foi muito bem organizada, toda a gente estava feliz no início do jogo, e durante o jogo também houve bastante festa, houve provocações, tarjas provocatórias, houve tudo aquilo que eu gosto num jogo de futebol, num derby quente, e ao nível do ambiente acho que esteve fantástico, não se podia pedir mais. Quem esteve sabe do que falo, quem não esteve acho que perdeu um excelente espetáculo de futebol e a festa da taça ao mais alto nível, e esperemos que isto se repita futuramente, talvez não para o campeonato, seria talvez mau sinal, ou então seria apenas sinal que a União de Coimbra, sim, que a União de Coimbra subiria, nesse caso assinaria já por baixo, mas gostaria de ver isto repetido mais à frente, mais vezes, era bom que houvesse estes espetáculos com mais frequência. Mas sim, no que toca ao ambiente, nota 10, excelente ambiente no estádio da cidade de Coimbra, primeiro jogo no estádio da cidade de Coimbra este ano, o relvado estava também em bom estado, portanto todos os fatores estavam positivos para a prática da modalidade.
Deste conta daquilo que se tem falado um pouco, alguns adeptos a queixar-se de muita demora na entrada do estádio, tanto que acho que como tu dizes, a certa altura, acho que até abriram portas, foram portas abertas para entrar toda a gente, daí o número de bilhetes picados e ou o número de assistência oficial e assistência real não sejam os mesmos números. Deste conta disso ou não, antes de entrarmos aí na ação?
Sim. É assim, eu não sei se é a melhor pessoa para responder isso, porque eu fui das primeiras pessoas a entrar dentro do estádio. Mas o que posso dizer é que aos 20 minutos, 30 minutos de jogo ainda havia bastante gente a entrar. E sim, isso tu disseste dos bilhetes a ser já no final, já com o jogo a decorrer, houve menos, como dizer, controle da passagem dos bilhetes. E isso é verdade. Portanto, quando eu referi que os números oficiais estão abaixo, ou estão abaixo daquilo que efetivamente aconteceu, a razão é essa. Pelo menos é o que me chegou. Mas sim, o que posso dizer é mesmo que havia muita gente a entrar já com muitos minutos de jogo corridos, e pronto, ao nível já se sabe, a malta já sabe que este jogo ia ter muita afluência, não foram abertas todas os setores do estádio, portanto isso também foi organizado dessa forma, se calhar também, não sei, talvez tenha isso também influenciado um pouco, mas ao nível também da moldura acho que fica melhor ver toda a gente amontoada. O estádio, sabe-se, é impossível encher o estádio da cidade de Coimbra nos tempos que correm para um jogo da Académica, por isso acho que eu gosto desta forma de se calhar abrir menos, já para não falar dos gastos menores em segurança e etc. acho que gosto mais de ver as bancadas mais cheias do que muita gente, mas mais dispersa.
Exatamente. Isso já era uma coisa que quem nos ouve já nos ouve a falar dessa sugestão há anos, e finalmente parece que a direção ou a académica acedeu a esse nosso pedido. Mas António, agora passando para ti e passando então para a ação dentro das quatro linhas, propriamente dito, que é para isso que nós cá estamos, gostava de perguntar o que é que te pareceu a exibição da Académica, um jogo que acabou por ir a prolongamento e com algumas novidades no 11, não é assim?
Sim, senhor. Novidades, sobretudo no setor mais do meio campo. Para mim, uma novidade foi a continuação do Jetta Dávila a titular, apesar de não ser uma novidade para a Académica, já jogou a titular no último jogo devido à expulsão do Ailson e, portanto, impossibilidade de jogar. Mas, para além do Jetta Dávila, tivemos, sim, novidades a sério. O Vitinha, vimos-lo pela primeira vez atuar na lateral direita, veio render o Chico Ferreira, que depois chegou a entrar mais tarde. Deu-se bastante bem. De resto, Diogo Amaro, Miguel Rodrigues, já estamos habituados, vestidos no lado esquerdo, como é costume. Vimos o Lucas Henrique a jogar a titular, bastantes minutos, até jogou 64, 65 minutos. E lá na frente, o Toki foi pela primeira vez titular. E vimos também, acho eu, os primeiros minutos do Bernardo Santos na baliza da Briosa, esta época. Por isso, sim, algumas alterações, típico de taça, não é verdade? Esperava-se talvez até um bocadinho mais de alterações. Eu pessoalmente estava à espera de ver o Diogo Costa a titular, mas já é bom ver outras caras em ação. Pelo menos já podemos descobrir o Vitinha, por exemplo, e ter um bocadinho mais de ideia sobre o que é que o Lucas Henrique pode fazer e oferecer à equipa. Foi uma entrada fraquinha da Académica. Os primeiros 7, 8 minutos teve até mais o União a pressionar. Depois, passados os primeiros 10 minutos, a Académica lá apanhou as rédeas do jogo e começou a pressionar, a pressionar, a pressionar. No geral, foi um jogo bastante animado, um dos jogos mais animados que tivemos nesta época, com oportunidades de lado a lado. Um guarda-redes, Mauro Leal, inacreditável na baliza do União de Coimbra, mesmo inacreditável. E um Pedrinho também na extrema direita do União, a fazer alguns brilharetes, a dar arte de sua graça. De resto, foi uma Académica pressionante, 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 oportunidade atrás de oportunidade. Não chegou os 90 minutos, tivemos que ir aos 120, mas lá arrancámos a nossa vitória. Foi um jogo bastante agradável ver.
Sim, tendo a concordar contigo, realmente foi um jogo em que o União entrou ali com a raça toda, e até arriscar-me aqui a dizer que os primeiros entre 5 a 10 minutos, não muito mais também que isso, mas os primeiros 5 a 10 minutos puseram ali a Académica um bocado em sentido, com algumas oportunidades ali e muita bola a rondar a baliza do Bernardo e o guarda-redes da Académica. Mas a partir daí, Zé Pedro, a Académica tomou conta do jogo, um jogo, como o António disse, com bastantes oportunidades criadas, principalmente durante os 90 minutos em que foram 11 contra 11, mas a Académica não conseguiu chegar ao golo. Porquê, Zé?
Sim, olha, para já dizer que não acho que seja, apesar de, isto é uma nota prévia antes de falar do jogo, não acho, apesar do resultado ser um 3-0, não acho que a Académica possa estar muitíssimo satisfeita com, pronto, é uma vitória na taça, segue em frente, vence o rival da cidade, né, da cidade de Coimbra, mas acho que os contornos não são propriamente famosos. Eu acho que a Académica tem a obrigação, mesmo com as alterações que aqui falámos, o União também fez algumas alterações, e a Académica não fez uma revolução, como também já aqui tínhamos previsto no episódio passado, mudou, já não lembro, 4 ou 5 peças, não foi mais do que isso. Não é famoso ir a prolongamento contra a União de Coimbra a jogar em casa, com a moldura humana que esteve no estádio Não é famoso ir acabar os 90 minutos com 0-0, coisa que tem acontecido, já começa a ser prática comum da Académica este ano contra equipas teoricamente mais fracas, mesmo no nosso campeonato, em casa com o 1 de dezembro e com o Amora, que estão mais lá para baixo na tabela relativamente a nós. A Académica teve dificuldades em ganhar e até em marcar golos, coisa que se manteve aqui com a União, e como também já aqui dissemos, mantiveram-se muita gente, e os avançados eram praticamente não os titulares do último jogo, porque entrou Toki, não houve assim tantas alterações. Pereira manteve-se, João Silva manteve-se, portanto aqui não acho que se possa olhar para o resultado, ver 3-0 e achar a excelente divisão da Académica está aqui, vamos dizimar quem nos aparece à frente. Acho que há aqui coisas, sim senhor, há coisas positivas a retirar, nomeadamente do prolongamento, e há sim jogadas de perigo da Académica, conseguiu chegar à frente e à área da União com algumas vezes, com alguma regularidade, mas quer dizer, mal seria, acho eu, que assim não fosse, que a Académica não tomasse as rédeas do encontro e não tivesse mais oportunidades. Respondendo à tua pergunta, porque a Académica falhou tantos golos? Não sei, às vezes há dias assim, também dizer que não foi uma exibição propriamente, não foi um 0-0 daqueles em que depois as estatísticas vão para aquelas páginas conceituadas a dizer que parece Football Manager, em que há 20 remates contra 0, não há assim, não foi assim. Também já aqui disseste, Henrique, com a União, no início do jogo, andou a rondar a baliza da Académica e teve também oportunidades. E mesmo na segunda parte, conseguiu ter alguma bola perto da baliza do Bernardo.
Sim, portanto, mas deixa-me só interromper para adicionar aqui este dado. Para além desses minutos iniciais, o União tem uma oportunidade perto da área e de oportunidades de perigo que assinalei. Contei 18 para a Académica e 3 para a União.
Pronto, mas vai estar, volta ao mesmo. Acho que mal seria se assim não fosse, que a Académica não tivesse um controle maior. Acho que a Académica, respondendo à tua pergunta inicial, sim, falhou golos escandalosos. E houve isso, se calhar, a mais coisa que nos jogos que eu falei aqui, 1 de dezembro, se calhar não há essa avalanche. Não acho que se possa dizer que houve uma avalanche agora, mas não houve essas oportunidades escandalosas. Há uma bola que falha da baliza aberta, já não sei se é o Fausto, se é o Vasco, já não me recordo, mas há uma bola, uma perdida incrível, pelo menos de onde eu estava pareceu uma perdida incrível, e como essa houve várias, mas dentro dos 90 minutos a Académica tem que fazer mais para vencer a União, e eu não sei se não é a expulsão do Amaral, do central do União, se o prolongamento não seria algo parecido, e se calhar podíamos ter ido a penaltis, e se calhar neste momento estávamos aqui a falar de uma derrota escandalosa da Académica, porque é mesmo assim, porque está numa divisão assim, mesmo estando numa na pior fase da sua história ao nível de campeonato de divisão que está a disputar, uma Académica que está acima do União, uma divisão acima, tem objetivos de subir, o União se calhar tem objetivos de manutenção no campeonato de Portugal, portanto a Académica tem a obrigação de bater o União em tempo regulamentar. Pronto, depois no prolongamento, com menos um, aquilo acaba por ser natural, o União sofre o primeiro golo, que é de canto, portanto, não é propriamente de bola corrida, é de canto, e depois a partir daí vai-se completamente abaixo, e a Académica tem mais oportunidades para fazer o gol, faz 2 gols para ter feito mais, mas lá está, resumindo e concluindo, eu acho que a Académica não pode olhar para o resultado e achar, sim senhor, mas estamos impecáveis, é continuar assim. Não, acho que não é assim, acho que não é o caso.
Sem dúvida, eu concordo na totalidade com essa tua conclusão, não tanto com a análise do jogo. Acho que se eu disse aqui na semana passada que parecia-me possível, e até foi na altura o que disse, que achava que o jogo iria para prolongamento porque a Académica não tem um processo ofensivo bem definido e frutífero, o que aconteceu, não aconteceu isso, da Académica ir para prolongamento, mas não por falta de processo ofensivo desta vez, parece-me. Foram muitas oportunidades criadas, muita bola colocada em posição de golo, desde os lances de João Silva, aos lances de Miguel Rodrigues, aos lances de Tiago Veiga. Tivemos inúmeros. Um golo assinalado fora de jogo, acho eu que bem, mas por muito pouco, porque Fausto Lourenço está fora de jogo. Enfim, já não se via esta avalanche ou esta quantidade de oportunidades criadas pela Académica há muito tempo. Agora, como tu dizes, Zé, era a União de Coimbra, e a União de Coimbra relativamente fraco, portanto também não sei se podemos já tirar esta conclusão de que, sim senhor, o processo ofensivo está bem afinado. O que é certo é que existiu muitíssima construção de bola pelas alas, principalmente sempre, aliás, não é principalmente, mas com Toki e João Silva muito em evidência, menos bola pelo meio, um Pereira se calhar um bocadinho abaixo daquilo que era esperado, mas já lá vamos a essa análise individual. Mas para concluir, acho que a Académica, como tu dizes, não pode dar-se como satisfeita por este jogo, porque foi preciso também uma expulsão do União e uma quebra física completamente óbvia da equipa do União para a Académica conseguir marcar golos, e então os golos do prolongamento, o segundo e o terceiro, são, quer dizer, são muito acessíveis, não é? A defesa está completamente rota, faltam jogadores, já não tem discernimento, e a Académica, então, aquele gol de quarta insistência do João Vítor, quer dizer, a sensação era que podia estar ali a tarde toda e que os defesas do União já não aguentavam como a gata pelo rabo.
Portanto, fazia lembrar, não sei se a vocês também, aquele mítico jogo do ano passado contra o Évora do Hospital em casa, em que Nketiah tem três, quatro. Esse período parecia isso.
Parecia.
A diferença é que não tínhamos Nketiah.
Esse lance foi desesperante, e quer dizer, foi daquele seu, olha, finalmente o João Vitor conseguiu metê-la lá dentro, não é? E não propriamente uma grande jogada de futebol. Agora, se calhar faz sentido olharmos para as individualidades e, não tendo sido um jogo brilhante da equipa da Académica, parece-me a mim que houve algumas boas exibições, algumas também menos boas. Mas pergunto-te a ti primeiro, Zé, quem é que destacas pela positiva e pela negativa da Académica?
Eu acho que do 11 inicial, se conseguir identificar dois jogadores que estiveram a um bom nível, acho que é mesmo o que eu vou fazer, que são Toki, acho que esteve bastante bem até ser substituído, acho que partiu muito dele as insistências da equipa ali pelo corredor esquerdo, combinar bem com o Stitch, esteve bastante imprevisível, e acho que foi por Toki, através de Toki, que a Académica foi conseguindo criar perigo no tempo regulamentar. Também Jetta Dávila conseguiu ser um esteio no meio campo, não me quero repetir, mas é a discussão que tivemos a semana passada. Acho que temos aqui dois bons médios defensivos e têm sido sistematicamente boas exibições destes dois desde que começaram a jogar. E de resto, depois, acho que Tiago Moutinho nota claramente, apesar de ter sido expulso Tiago Moutinho, mas presumo que tenha tido, ou por telefone, ou por walkie-talkie, não sei, mas dá a ter tido algum tipo de influência.
Era telefone mesmo, dava para ver. Sim, bem nas imagens do Canal 11.
Ok. Pronto, as alterações que faz são claramente a tentar evitar um escândalo. Coloca Francisco Ferreira para o lugar de Vitinha, que nem sequer estava a jogar muito mal, nem sequer estava a jogar mal, mas não é Francisco Ferreira. E depois, pronto, a partir daí que começa a boa exibição da Académica, é a partir dessa entrada de Francisco Ferreira, Tiago Veiga, etc. E depois, a partir da expulsão, é-me difícil dar um prémio de melhor em campo a um jogador que faz dois golos, é certo, ou um jogador que faz as três assistências. Acho que o Fausto está nas três assistências, mas naquelas circunstâncias,
o último golo não é bem uma assistência, é um remate do Fausto, um recarga, que sobra depois para o João Vítor.
Pois, mas acho difícil elogiar propriamente um jogador que faz, para já o João Vítor faz dois golos de encostar, não são propriamente dois golaços, mas acho difícil, só por dois golos nas circunstâncias em que o jogo estava, acho difícil dar-lhe a ele. Portanto, reforço aqueles três nomes que disse há pouco, acima de tudo o Toki, acho que foi quem esteve durante mais tempo a um bom nível.
E tu, António, quem é que são os teus destaques pela positiva e pela negativa desta equipa da Briosa?
Concordo com o José que o elemento mais foi o Toki. Aliás, eu, antes do jogo, parecia-me que era um jogo com características para Toki. Apostei que ele ia marcar, fiquei todo contente porque aos 10 minutos do jogo percebi que era realmente um jogo para Toki. Depois acabou por não marcar, foi uma pena. Mas foi um jogador mais durante o jogo todo, sem dúvida. Acho que pronto, está identificado o género de equipas contra o que o Toki joga melhor. São equipas com defesas mais fraquinhos, em que há realmente liberdade para o Toki desenvolver a sua veia técnica e ir para cima.
Acima de tudo, defesas mais fechadas atrás. Dá-lhe mais oportunidade de estar mais perto da baliza, onde se decide.
Sim, e um jogo que não envolva tanto primeiro toque, um jogo em que o Toki possa ter a bola e desenvolver a sua qualidade técnica de um para um, que ele realmente nisso é exímio e provou mais uma vez. Um destaque positivo que eu queria dar é ao Lucas Henrique. Eu gostei bastante de ver os 65 minutos de Lucas Henrique. É ingrato que eu vou dizer, porque apesar de ter sido uma boa exibição do Lucas Henrique, com inúmeros passos em desmarcação muito bons, gostei de ver o último passo do Lucas Henrique a romper a defesa, acho que é bastante bom, mas ainda assim acho que está um degrau abaixo dos outros médios da Académica. É ingrato, porque realmente é-lhe dada a confiança, ele faz um bom jogo, e mesmo assim acho que ainda não chega, mas acho que ele se deu bem por ser contra o União de Coimbra. Mas sim, apresentou um bom nível, a meu ver. Gostava de o ver um bocadinho mais a jogar na Liga 3, para experimentar, para realmente tirar as teimas se foi do adversário, ou se realmente há ali mais para explorar do Lucas Henrique. Lá está, nomeadamente nessa assistência para o golo, no último toque a romper a defesa. Gostei bastante. E mais destaques positivos. A defesa, a dupla de centrais, bastante bem. Há que dizê-lo que os 80 minutos de jogo corrido, depois dos 10 minutos, foi uma Académica só com dois centrais lá atrás. Os laterais completamente projetados, tanto o Stitch como o Vitinha, depois o Chico Ferreira, a mesma coisa. E em algumas incursões que o União de Coimbra tinha em contra-ataque, só lá estava os dois centrais e fizeram o seu papel bastante bem, cumpriram, também não tiveram um trabalhão por aí além, mas foi bom perceber que pode ser dada essa liberdade em certas circunstâncias aos laterais para subirem, que a dupla de centrais mantém-se bastante firme. Por isso, sim senhor, os parabéns à dupla de centrais. Destaques negativos. Como tu já disseste, Henrique, Juan Pereira, muitos furos abaixo do que é esperado, não é? Sobretudo num jogo deste calibre. Quem também jogou pior, eu tinha mais um nome para dar, mas agora não me estou a lembrar. Vou-te passar a bola a ti, Henrique, se depois me lembrar, devolves-me.
Sim, senhor. É com muito espanto, meus senhores, tenho-vos a dizer que ainda não ouvi ninguém falar de João Silva. Epá, eu revi o jogo na sua íntegra uma segunda vez, porque tinha algumas dúvidas acerca de algumas performances individuais. Epá, e tenho a dizer que João Silva, para mim, foi de longe o melhor jogador em campo da Académica. E porquê? Tenho evidências desta vez. Epá, das 18 oportunidades de perigo que a Académica cria, 9 estão diretamente relacionadas com o João Silva. Epá, começa com aquele lance que é uma defesa completamente à noia do Mauro Leal. Não sei se estão recordados, uma bola que ia entrar e um reflexo do Mauro Leal evita que seja gol. Arremate de João Silva aos
Essa é
31,
uma defesa absurda.
uma defesa absurda, uma defesa completamente absurda. Aos 31 minutos é aquele cruzamento do Stitch pela esquerda que o João Silva irrompe pela defesa e consegue rematar, a bola sai ao lado. Aos 31, um novo remate à baliza do João Silva, depois acaba por dar aquela recarga para o Vasco que vai por cima. Aos 35, mais um remate. Aos 50, o primeiro cruzamento perfeito daquele livro estudado que acaba com
Sim,
o
sim, sim.
Miguel Rodrigues a atirar para fora, é mais um cruzamento perfeito do João Silva. 4 minutos
E
depois,
essa,
uma
por acaso,
arrancada.
deixa-me só interromper-te, essa é uma jogada bastante interessante, porque
É linda.
parece, dá perfeita noção que aquilo foi estudado, e o Miguel Rodrigues vê-se que fica com uma frustração de não ter acertado, porque realmente foi tudo perfeito.
Tudo bem jogado.
Simulação, o cruzamento praticamente sem olhar para a área, o cruzamento vai
A
direitinho à
virar-se de
cabeça do.
costas é um sentido de orientação
Sim,
assinalável, parece-me, porque não é fácil. Porque aquilo é uma jogada em que o Toki dá para o João Silva, quando o João Silva está de costas para a baliza e ele, assim de
exatamente.
primeira, vira-se e cruza muitíssimo bem para o Miguel Rodrigues. um bocadinho depois acontece um cruzamento semelhante, mas dessa vez foi uma arrancada do João Silva pela direita que cruza e o Vasco depois acaba ali por se embrulhar com o guarda-redes e não consegue finalizar. Avançamos, 74, cruzamento outra vez perfeito para a segunda grande oportunidade do Miguel Rodrigues, que ele vai de joelhos, quase que aterra ali de joelhos e não consegue finalizar na pequena área, um cruzamento milimétrico. E tem mais duas, uma furada pela esquerda, na altura em que troca com Toque, acho que Toque até já tinha saído nessa altura e foi nessa altura que o João Silva foi para a esquerda, a furar tudo e a dar para o meio da área que não está ninguém. E depois aos 98, acho que é a última jogada do tempo regular, é João Silva quem assiste o Tiago Veiga para aquele tiro que manda para mais uma defesa brilhante do Mauro Leal. Portanto, é verdade que muito se tem falado do Toki e já lá vou, que também fez uma belíssima exibição. Epá, mas João Silva, revendo o jogo, foi inacreditável. Se houve criatividade, muito deve a equipa de Tiago Moutinho a João Silva. Portanto, para mim, destacado o João Silva, para mim, o melhor em campo. Depois, claro, destaques para o Toki, como vocês já disseram, muito, muito criativo, muito irreverente e com qualidade. Cedeu-se, que eu tenho anotado uma ou duas vezes em fintas em que devia ter dado a bola, mas de resto conseguiu criar realmente perigo e fantásticos. Quero ver mais dele. Exibição aqui também bem conseguida pelo Vasco. Em capítulos de ruptura e de procura de espaços, parece-me que infelizmente peca pela falta de qualidade na finalização. Que tem ali duas oportunidades em que era para rematar. O remate tinha que ir à baliza e o remate sai fora. É pena, mas realmente mérito para o trabalho do Vasco.
Por acaso, deixa-me discordar, que eu acho que o Vasco fez uma primeira parte bastante fraquinha. Segunda parte...
Eu também concordo.
Mas a primeira parte do Vasco foi bastante fraquinha.
Sim, foi em crescendo. Acho que foi um bocado como o Stitch. O Stitch também tem um jogo em crescendo, em que começa muitíssimo macio e que aquela a única oportunidade do União para lá dos primeiros 5 minutos é exatamente um bocado por aí, que o Stitch não mete o pé, é pouco intenso e depois causa ali problemas à defesa da Académica. Mas, numa segunda parte e depois num prolongamento, pareceram-me bem. Agora, tenho aqui dois alertas. O primeiro para o Tusso, que apesar de seguro pareceu-me excessivamente confiante na saída de bola, tanto que causa algum perigo no início, logo no início da segunda parte, acho que é o primeiro minuto a seguir, ao recomeço, em que ele sai de peito levantado e faz um passo muito mal feito, que dá a bola, entrega a bola diretamente ao União, que deixa Miguel Rodrigues lá atrás sozinho. E fosse o União de Coimbra uma outra equipa com mais qualidade, se calhar a Académica teria sofrido um gol infantil nessa saída de bola. Portanto, sim senhor, tem qualidade, mas se calhar está com um pouco de excesso de confiança, tanto que também tem ali um chutão para a frente à procura do João Silva mal conseguido. Portanto, vamos aqui crescer, mas com calma. Epá, e depois o grande ponto acho que é o Miguel Rodrigues, né, que gerou aqui muita discordância com o nosso público e com a nossa audiência. Fazem todo o favor de mandar as mensagens que quiserem, mandar vir connosco, a gente aceita, porque somos comentadores de bancada.
Até agradece, a gente até...
Exatamente, a gente gosta, e até porque nos faz pensar e se calhar faz-nos rever um bocadinho o jogo e olhar com mais atenção para as coisas. A minha interpretação, já vos vou passar a bola, mas da minha análise, eu acho que o Miguel Rodrigues tem um jogo azarado e difícil. Azarado porque foi colocado em posições mais desconfortáveis, muitas vezes pelos seus colegas. Primeiro, ali ao minuto 26, com o Vasco Gomes, que faz ali uma atrapalhada na defesa e que deixa ali o Miguel Rodrigues numa posição ingrata de não conseguir ali aliviar bem o perigo. E é uma das situações em que o União se aproxima da área da Académica. Aos 29 é queimado pelo Stitch, em que o Stitch tem ali uma diarreia mental e atrás a bola, não se percebe se para o Miguel Rodrigues, se para o Bernardo, não se apercebendo da presença do ponta-de-lança do União, e ali dando uma borrasca muito grande, resolvida pelo Bernardo, e bem. aos 41 o Tuso tem um desvio de bola que tira ali, descoordena-se com o Miguel Rodrigues, que acaba ele sim por tirar bem o perigo da área. Epá, e depois são os dois lances de ataque, em que é verdade que um deles, pronto, central, em bola parada faz sentido lá estar, noutro é um jogo, é uma bola mais de continuidade e que já é meio estranho ser o Miguel Rodrigues a aparecer, mas visto que aparece duas vezes na pequena área, falhando a baliza em ambas as ocasiões, é um destaque negativo estas duas falhas. Porém, longe de ser o pior jogo do Miguel Rodrigues, e claro que não foi para mim o pior em campo, que só para despachar isto, para mim o pior, Perea, João Silva e Toki mereciam muito mais, mereciam um bom finalizador neste jogo e o jogo teria sido muito mais simples para a Académica. Mas passa a bola. António, não sei se já te lembraste do que tinhas a dizer, se não, para o Zé Pedro, que certamente terá coisas.
Era destacar pela negativa mais um jogo fraquinho do Stich, pá, que ainda por cima desta vez deixado que o Stich avance bastante, que se projete na ala, que desenvolva com um bocadinho mais de liberdade, sem se preocupar tanto com a defesa do seu jogo ofensivo, e oferece muito, muito pouco. Não gostei mais uma vez de ver o Stich, reconheço-lhe mais uma vez as valências defensivas que ele tem, mas ofensivamente está uns furos abaixo do Stich que vimos na época passada, por exemplo.
Pá, eu, pronto, do meu lado, o Miguel Rodrigues, eu nem posso dizer, lá está, o caudal da União não foi grande o suficiente para eu dizer que o Miguel Rodrigues teve uma má exibição, nem ele, nem o Tuso. Acho que nenhum defesa neste jogo, tirando o Francisco Ferreira que faz golo, pode ser mencionado como tendo feito uma grande exibição, porque não há do ponto de vista defensivo, não há lances suficientes para dizer se um jogador está bem ou mal. Portanto, acho que foram exibições bastante médias, como se pedia. Acho que nenhum esteve mal, nem porque estiveram bem, de certa forma estiveram bem, porque não contei assim nenhum erro. Eu vi do estádio, pode ter escapado algum lance, mas não vi assim nenhum erro de nenhum destes jogadores. Claro que depois também, como não há uma avalanche ofensiva do União muito grande, não há para ver uma grande quantidade de ações defensivas destes jogadores, portanto são exibições bastante médias. Portanto, por isso é que, se calhar, se não tocasses aqui na questão do Miguel Rodrigues, eu nem sequer o mencionaria, porque para mim estão todos a nível semelhante. Depois, ao nível do pior, claramente concordo com o Henrique, Pérez está, já usou alguns jogos desta parte, a um nível abaixo daquilo que já nos habituou, nomeadamente a época passada. Já que previ, ou já comentei que pode ter a ver com a quantidade de minutos que ele anda a ter, que é bastante superior, ou seja, tende a sair mais tarde no jogo comparativamente ao que saía época passada. Ele, época passada, às vezes até na primeira parte rompia e saía, tinha já esses problemas físicos. Agora parece que está a ser dado, que se está a forçar mais Pereira nesse sentido, e depois chega a determinados períodos do jogo e a condição física dele já não o recomenda, já não consegue ser útil. Mas para além disso, acabou por ter mesmo uma exibição, mesmo no início do jogo, pobre para aquilo que é Pereira, que o Henrique já disse aqui. Não foi muito forte ofensivamente, mas chegou algumas vezes, às vezes suficientes para Pereira fazer mais. E também, claro, não é uma exibição. Se calhar se fosse Nketiah a ter uma exibição de Pereira, se calhar estávamos aqui a meio que elogiar. Eu estou aqui a falar mal de Pereira, porque Pereira já nos habituou a outras coisas. Portanto, claramente, destaque negativo, concordo com o Henrique, Pereira. E não, nem vou alongar mais quanto a isso.
Sim, sobre Pereira, não sei, para quem gosta de números, foram 70 e poucos minutos e foram 5 perdas de bola em ocasiões de perigo. Incluindo uma, quer dizer, lá está. Infelizmente, não foi uma exibição que me surpreendesse. Já tenho aqui vindo a falar da falta de qualidade e das debilidades que o Nketiah tem vindo, que o Pereira tem vindo a apresentar nesta época principalmente, mas que já eram sinais do passado. Apesar dos golos e apesar dos MVPs e de penaltis e não sei o quê, são deficiências que estão lá, só não as vê quem não quer.
Apesar dos bacalhaus...
Exatamente, os bacalhaus todos que ele tem lá em casa ainda, as deficiências estão lá e estão lá para quem as quiser ver. Agora, este jogo era claramente um jogo que se pedia muito mais, ainda bem que entrou João Vítor, a tempo. Ainda bem que João Vítor marcou 2 golos. Ainda bem que Fausto Lourenço fez 2 assistências e um remate perigoso e um livre também bastante perigoso. Acho que foram exibições nota positiva para estes 2 jogadores. Epá, e tem de começar a haver rotatividade. Não acho que haja grande dúvida nisto. Pereira, não digo que tenha de ser encostado, mas tem de haver rotatividade e se calhar trocá-lo ao intervalo ou colocá-lo aos 60, ou se a Académica tiver a precisar de marcar, adicionar outros pontas de lança ao ataque para não ser sozinho de Pereira. Mas acho que temos boas opções no banco e têm de ser utilizadas. Tal como, não sei se boa, mas volto a frisar, acho que se calhar esta era a ocasião perfeita para ter visto um bocadinho mais do que é que o Diogo Otero pode dar à Académica, para o caso de Stich não estar tão bem, já teve bons jogos, este não acho que tenha sido o pior jogo do Stich, até foi, lá está, como disse, o início em crescendo, tem um par de bons cruzamentos, mas realmente a nível defensivo gostava de ver se Diogo Otero é um jogador sólido, se não é, ainda não deu para perceber. E acho que este era um teste ideal para isso. Infelizmente Tiago Moutinho apostou em alguma rotatividade, mas assim a única que nós ainda não tínhamos visto se calhar foi mesmo o Lucas Henrique, que, deixa-me aqui concordar um bocadinho com o António, teve ali 2 lances em que mostra alguma qualidade com os pés, faz 2 bons passos dentro da área que mostram alguma qualidade, mas de resto 60 e tal minutos, muito pouca intervenção. Gostava de ter visto um bocadinho mais e pareceu-me assim um bocadinho aliado do jogo. Portanto, só para concluir estas análises e para fazer o sumário, pergunta objetiva, MVP do jogo, para ti, António?
Para mim, Toki Irozava.
Para ti, Zé Pedro?
Também, Toki.
E para mim, João Silva. Muito bem, está fechado. Esta análise ao jogo frente ao União de Coimbra. Pergunta agora para o jogo que aí vem, o jogo do Caldas da Rainha em casa, para o qual a Académica, e a meu ver muito bem, já anunciou que irá abrir as portas. Pergunto-te a ti, António, o que é que estás à espera deste jogo depois desta vitória que para os registros é o que conta, por vitória por 3-0. E apuramento, e festa, e bom ambiente que se vive em torno da Académica, que é inegável, vamos receber uma das equipas tradicionalmente mais difíceis da Liga 3 e que já nos causou bastantes problemas no ano passado. Qual é a tua antevisão para esta jornada da Liga 3?
É uma boa antevisão. Um Caldas que, tal como nós, empata muito. Aliás, vendo o registro das 2 equipas, a minha aposta vai já para um empate, já te digo por quanto, mas não estou à espera de um Caldas por demais perigoso. Aliás, acho que a Académica este ano sim está a mostrar que é uma equipa forte de terceira liga, está em segundo lugar e acho que não é por acaso, uma equipa bastante sólida. Vai ser um jogo bastante interessante, é do talvez desta terceira liga, é a equipa que eu gosto mais de defrontar, é o Caldas, porque é sempre uma equipa muito dinâmica, são sempre jogos pouco presos, com muitas oportunidades, gosto de ver. Estou à espera de mais um bom espetáculo. Se puder ser com uma vitória da Académica, melhor, mas acho que realmente o empate parece ser um bocadinho inevitável, vamos ver.
E tu, Zé Pedro, gostava de perguntar a nível de opções que o Mister Tiago Moutinho possa fazer. O que é que estás à espera? Temos aqui alguns dilemas, diria eu, que podem ser colocados ao Mister. Começar, lá está, por manter ou não o Diogo Costa no banco. Convocar, aliás, não é convocar, é experimentar ou não o André Salvador, se bem que neste momento há um dilema acima desse, que é Dávila ou Ailson, porque tem tido ambos boas exibições. Toki, titular ou não, é outra questão. Também David Teles tem lugar ou não na equipa. E na frente, João Vítor ou Pereira, ou mesmo Fausto Lourenço. O que é que te parece que o Mr. Tiago Moutinho vá fazer para este jogo em casa frente ao Caldas?
Honestamente, não estou à espera de grandes alterações relativamente àquilo que tem sido e que foi o último jogo para o campeonato. Acho que vai andar muito à volta disso. Acho que a única dúvida que pode haver é mesmo no médio defensivo, porque a Ilson estava suspenso nesse jogo. O jogo correu bem, a equipa esteve bem, havia a questão da suspensão da Ilson e por isso entrou Dávila. Vamos ver agora finalmente quem é que Tiago Moutinho prefere neste momento entre os dois. Acho que estão a um nível bastante equilibrado. Eu acho que a Ilson vai começar no banco por causa da expulsão. Acho que Tiago Moutinho é muito de manter, de privilegiar e de premiar exibições sólidas. Mesmo o Ailson, na minha opinião, não tem tido culpa. Acho que basta olhar para a dupla de centrais, que nem num jogo da taça foi alterada, não é? Com um jogador como Diogo Costa no banco, para ver que Tiago Moutinho gosta de premiar boas exibições, neste caso até ainda da dupla, apesar de Miguel Rodrigues em alguns jogos ter exibições menos bem conseguidas. Tiago Moutinho tem premiado a dupla pelo seu funcionamento em conjunto, e acho que bem, à sua maneira, acho que bem. Mas pronto, acho que nesse setor não estou à espera de mudanças nenhumas. Acho que a única dúvida é a questão do trinco. Acho que David Telles vai voltar para o lugar do Lucas Henrique, e acho que Toque vai voltar para o banco para entrar Tiago Veiga. Guarda-redes também será o Carlos Alves, e do lado direito o Chico Ferreira irá regressar. Na frente, acho que Pereira manter-se-á, a não ser que haja um, não sei, porque Pereira tem um estatuto tal, e eu percebo onde tu queres chegar, mas Pereira tem um estatuto tal e certamente ao nível salarial também tem essa responsabilidade de ter um papel, e tem um estatuto tão acima dos demais, de João Vítor, até de Fausto Lourenço, apesar de eu achar que Fausto não será para jogar a ponta de lança neste esquema, mas tem um estatuto tão acima dos demais, e até tem feito uma boa época tirando os dois, três últimos jogos. Eu acho que vai continuar a titular, aliás, não tenho grandes dúvidas, vai continuar a titular. Portanto, acho que o 11 não vai grandes surpresas relativamente ao Caldas. É uma equipa, apesar de ser um projeto muito interessante, vem mantendo a sua base de ano para ano, agora acrescentou o Pepo, que é bem conhecido da nossa parte, mas não tem estado tão bem, está é assim, não tem tido os excelentes resultados. Aliás, foi agora eliminado para a Taça de Portugal nos penaltis com o Pedro Pinheiro, que é claramente a pior equipa do campeonato, e foi eliminado nos penaltis. Mas uma equipa que se nos ganhar, iguala-nos pontualmente. Portanto, e o Caldas é sempre perigoso, é um projeto muito interessante, tem bons jogadores, não tem assim nenhum nome por aí além, mas enquanto a equipa, o ano passado, na fase regular, tomaram conta de nós como gente grande. E, portanto, este ano, eu acho que vai, a Académica parte como favorita, mas não com uma larga vantagem. Mas pronto, aposto, palpito uma vitória da Académica.
Muito bem. Eu partilho aqui de um bocadinho da tua análise. Não era o que eu faria, mas é o que eu estou à espera que Tiago Moutinho faça. Manter Pereira, duvido que os dois golos de João Vítor lhe valham a titularidade, e as duas assistências do Fausto Lourenço também. Agora, estou mais confiante se calhar com Toki para titular, em conjunto com o João Silva. Portanto, parece-me que sim, que o Tiago Veiga não tem lugar adquirido, não tem esse tal estatuto que lhe confira a titularidade absoluta, e tampouco este ano o Hugo Seco. E entre os dois trincos eu concordo, eu acho que o Dávila vai ser titular, tem feito boas exibições. O Ailson teve azar, quer dizer, calhou-lhe mal ser expulso, porque realmente estava a convencer, mas destapou aqui uma outra pérola do nosso banco, e agora vão ter de lutar um com o outro pela titularidade. E sim, e espero que o David Telles volte para o lugar do Lucas Henrique, mas o Lucas Henrique vejo ali como se calhar um bom abre-latas. Já foi uma vez com um cruzamento para golo, e pode ser ali a tentar furar defesas fechadas. Não é bem o caso do Caldas, o Caldas até é uma equipa que costuma primar por um futebol positivo, mas lá está, na fase em que está o Caldas, em apuros, porque o Caldas apenas tem uma vitória para o campeonato com o Alverca, pois é, empates e derrotas, a precisar de pontos, vir a Coimbra, não sei se não vamos ter um Caldas um bocadinho diferente, menos ambicioso e mais conservador à procura do pontinho. Portanto, vai ser um jogo interessante, e dado que eu acredito que Toki vai jogar e João Silva está em boa forma, desta vez sou um bocadinho mais positivo e vou lançar aqui a minha aposta. Espero não me enganar como aconteceu esta semana com o União, porque caso contrário teria levado mais pontos, né? Mas vou lançar aqui um 1-0 para a Académica, golo de João Silva.
Então eu atiro um igual com um golo de, sei lá, Toki Hirosa. Não, João Silva. Só discordar com vocês que acho que o Ailson vai ser titular. Acho que, apesar de reconhecer essa tendência do Tiago Montinho de manter o 11 quando se ganha e tentar primar por alguma estabilidade, acho que o Ailson está ali um passo acima do Jadávila em termos de qualidade. Não espero nada. Acho que o Tiago Moutinho também reconhece isso. Por isso, estou à espera de ver o Ailson a titular.
Muito bem. E a tua aposta, Zé Pedro, qual é?
Eu acho que... Concordo contigo. Acho que a Académica vai ganhar por 1-0 o gol de Juan Pereira.
Gol de Pereira para acabar. Bem, acabar. A maré de azar dele resume-se factualmente a um jogo em branco. Aliás, dois jogos em branco. Um deles com um penalti falhado. De resto, numericamente, quem olhar, lá está, por isso é que os números não dizem tudo, não é, Zé Pedro? Que é a questão...
Pois é, precisamente.
Exatamente, precisamente. É por isso. Porque quem olhar para este jogador, epá, deve ficar realmente, sem ver jogos dele e olhar só para os números, deve pensar, este jogador atira-se para palcos que não os de Liga 3, não é? Com tanto golo em tão pouco jogo e minutos e tal... É realmente um case study. Mas depois, vendo os jogos, pode ficar um bocadinho mais desapontado. Não sei. Não me parece...
Eu posso dizer que, só em jeito de brincadeira, que podia fazer uma lista de 7 bilhões de pessoas que estava que esperaria dizerem isso à tua frente, antes de ti. De que Pereira... Portanto, olhando... Porque tu és um... Isto explicando aos nossos ouvintes...
É o homem, que gosta de estatísticas, mas que não me cinjo apenas a elas. É importante dizer, e isto é uma das provas disso mesmo. Não parece que o Pérez seja um jogador, no entanto, apesar desses números fantásticos, com o mercado por aí além, o que não é o caso, e esta ponta é perfeita para falarmos do caso de Tusso, que é notícia... Num dos habituais pasquins desportivos de dimensão nacional, que Tusso terá mercado. Terá mercado e até pode ser para já. Fala-se da possibilidade de, ainda neste mercado, equipas estarem interessadas em avançar por Diogo Amaro, o central revelação desta equipa da Briosa. José Pedro, António, não sei que comentário vos merece esta notícia e perguntar-vos se acham que a Académica, nessa possibilidade, que aparentemente poderá existir, de Tusso sair já ainda neste mercado, se a Académica está bem apetrechada de centrais para colmatar essa possível saída ou não.
Bem, eu posso começar muito rapidamente por dizer que acho que o dossiê Tusso é provavelmente o dossiê mais bem gerido da direção atual, desde que tomou posse. Acho que tenho vindo a dizer isto há muito tempo. Acho que o caminho passa por aqui, por garantir estes miúdos, evitar o que aconteça, ou o que aconteceu, por exemplo, no passado com o Di Cardoso, é fazer muito o que foi feito agora com o Tusso, com o Stitch, mas com o Tusso em particular. Lembro que o Tusso, para quem não sabe, assinou o contrato até 2027, portanto, por 4 anos. É uma coisa... É inacreditável como é que uma Académica insolvente consegue captar um miúdo destes, que o ano passado acabou a jogar jogos que já não interessavam, a verdade é essa. A equipa já estava matematicamente garantida quando o Tusso é lançado, até numa posição que nem é dele, a do lateral direito. Ou pronto, se calhar jogou alguns minutos ainda sem a manutenção, mas pronto, não interessa. O que interessa é que ele teve um papel residual no final da temporada. É uma aposta fortíssima da direção e da equipa técnica para este ano. Ele passa de papel residual para titularíssimo, e se calhar melhor central do plantel, ou pelo menos mais intocável, acho que podemos concordar todos nisso. E é uma jogada... muitíssimo bem executada por parte da direção, da equipa técnica, da equipa de diretor desportivo, David Caiado, neste caso. Acho que passa muito por aqui o caminho. é captar estes miúdos o mais tempo possível. A Académica, o Tuço tem um contrato, uma cláusula de 1 milhão de euros. Portanto, eu acho sinceramente que o Tuço vai acabar por ser vendido. O que é,
já
é sempre uma pena.
Porque seja miúdo... já vendido neste mercado?
Não, isso não acredito, porque eu acho que o bom é que a Académica tem aqui uma margem, os 4 anos de contrato que o Tuço tem, dão aqui uma margem para a Académica de, e a cláusula de 1 milhão, acho que a Académica não precisa de vender pela cláusula para ser uma boa venda, acho que dado o contexto, a Académica tem só vende na Liga 3, acho que metade disso, ou até menos, já é uma boa venda pelo Tuço, mas acho que, acima de tudo, acho que o caminho é este. Tenho pena que não seja feito com mais miúdos. E, aliás, a gente já vai tocar nisso na nossa rúbrica, entre aspas, habitual, de falar da formação, onde, apesar desta semana ter havido algumas melhorias, mas esta época não está nada famosa. E acho que é sem dúvida um tópico importante e que merece muito mais discussão no universo da Briosa. Eu acho que o exemplo do Tuço é o exemplo mais que perfeito daquilo que tem que ser feito na Académica atualmente. Renovou 4 épocas, contrato de construção de 1 milhão de euros, aposta fortíssima da equipa técnica no miúdo. O miúdo pega, destaca, é intocável neste momento, tem o mercado à porta. É lógico, isto parece, o futebol já é tão simples nesta altura, é tão simples, é que cada miúdo que surja aparece logo os tubarões todos atentos e é uma corrida para ver quem é que é o primeiro a agarrá-lo. É tão simples, entre aspas, claro, fazer dinheiro com estes miúdos que saem da formação, é só preciso a Académica querer fazê-lo. Acho que é muito por aqui que tem faltado, mas acho que é o caminho.
Eu concordo contigo, acho que é o caminho, é um belíssimo negócio da Académica. É estranho, de facto, qual foi o poder negocial da Académica nesta negociação para convencer um jogador com tanto potencial a assinar por 4 épocas. E já que tocaste na cláusula de rescisão, que foi anunciada nessa notícia desse jornal, nós conseguimos obter aqui algumas informações que nos foram concedidas acerca do contrato do Diogo. E podemos dizer que essa cláusula é variável. Ou seja, quer o valor salarial que o Diogo recebe da Académica, quer a cláusula de rescisão que une ao clube, são variáveis conforme a liga em que a Académica esteja. Ou seja, esse 1 milhão é de facto verdadeiro neste momento de Liga 3. Se a Académica estiver na Liga 2, a cláusula aumenta para 2 milhões. E se a Académica estiver na Primeira Liga, aumenta para 3 milhões e meio. O que para mim é um negócio fantástico. E sem comparação com qualquer outro, dado exatamente o que tu disseste, Zé Pedro, da Académica estar neste momento insolvente e na Liga 3 e atravessar o pior momento da sua história. Portanto, eu assinaria já por baixo, se algum clube aparecesse neste mercado já com 1 milhão, era já. Pá, temos o Ailson e temos o Diogo Costa, dá para remendar perfeitamente. E o Diogo Amaro tem outra coisa boa, que é o nome dele coincide com o do irmão, que é o Internacional Sub-21, e isso, quer a gente queira, quer não, ajuda, pelo menos a nível mediático e a espalhar o nome de Diogo Amaro. Portanto, pá, que seja verdade este interesse e que estejam aí tubarões árabes à espreita e a achar que é uma bagatela, 1 milhãozito por um centralão destes, era já. Agora, para adiantarmos aqui e atalharmos caminho, peço.
Deixa lá só dar a minha opinião também.
Desculpa, António, pensei que não tinhas nada mais a acrescentar.
Tenho, só concordar e discordar com algumas coisas. Primeiro, dizer que o mérito, o Zé Pedro falou muito do mérito da direção, eu dou muito mais o mérito desta iniciativa ao Mister Tiago Moutinho. Foi a partir do momento, já na época passada, que o Mister Tiago Moutinho assumiu as rédeas, que o Tuço começou a ser mais integrado, porque antes do Tiago Moutinho, o Tuço tinha tido, acho que nem tinha tido minutos na equipa principal da época passada. E depois, dizer que o mercado, sim senhor, neste momento é simples porque os miúdos valem muito, mas calma com o simples, porque a estratégia da Briosa também tem que ser muito certeira. Parece-me que nestes casos há sempre uma subida e depois um pico, e quando o jogador deixa de crescer, o valor monetário que os clubes estão dispostos a pagar desce um bocadinho. É importante que a Académica saiba apanhar esse timing em que o Diogo Amaro está para o bem e para o mal, no topo do mediatismo. No
Sem
topo
dúvida. Do neste momento, se calhar, historicamente, está no pico, não é?
Está, mas eu acho que ele ainda está a crescer. Já temos nós, em privado, feito aqui algumas vezes a comparação entre os três centrais da Académica. E eu acho que, por exemplo, ele ainda não está acima, claramente acima do Diogo Costa, por exemplo. Acho que está a chegar lá, está a crescer muito rápido. Estou à espera que ele, em janeiro, no mercado de transferência, já esteja num nível claramente acima do Diogo Costa, mas é preciso gerir muito bem este crescimento para depois, a partir do momento em que o crescimento do Diogo Amaro estanca, o interesse vai-se começar a perder.
Ou até baixa, não é? Porque pode haver Exatamente. Um momento de forma menos bom. Nós já tivemos N casos de miúdos que encantam à primeira e depois caem e desaparecem e vão para os distritais e são dispensados. Portanto, eu concordo 100% contigo. É timing e, epá, se for este o momento em que estão interessados atrás do Diogo e dispostos a dar algum dinheiro, eu, na minha posição de adepto e de comentador de bancada, acho que a Académica devia dar primazia a isso e a ajudar-se financeiramente através desta venda, do que estar aqui a apostar, não, ele ainda vai valorizar ainda mais do que os X milhares que estão dispostos a dar, ainda vão dar 1 milhão e vamos mantê-lo porque desportivamente precisamos. Epá, acho que neste momento a prioridade devia ser financeira da Académica, tenho dito isso ao longo dos tempos e fica a minha opinião, vale o que vale, para o futuro do Tuço e a posição da direção da Académica. Portanto, finalizado este tema e fazendo ponto então com o que estavas a dizer, Zé Pedro, peço-te rapidamente um curto sumário daquilo que foram os resultados da nossa formação neste fim de semana.
Sim, muito rapidamente, até porque os júniores folgaram esta semana. Júniores que, se calhar, até foi bom, visto que estão na última posição e de forma isolada, com 0 pontos. Se calhar precisam de mais tempo para trabalhar e para... Vem um jogo difícil no terreno do Beira-Mar, é preciso já para a semana, é preciso voltar a pontuar. Os júniores são, sem dúvida, quem está em uma posição mais crítica. Depois, para além dos júniores, os sub-17 conseguiram finalmente a primeira vitória dos escalões de formação da Académica, a vencerem em Sacavém o Sacavenense por 2-1. E depois, portanto, neste momento já estão na 6ª posição, a 1 ponto da fase de apuramento para o apuramento de campeão. E depois o sub-15, que este ano pronto, conseguiram também o primeiro empate no terreno do Maria Alves, mas também não é famoso, porque perderam os outros 2 jogos, os outros 3 jogos, aliás, conseguiram agora um empate com o Maria Alves. Portanto, nesta semana nenhuma das equipas perdeu, também só 2 é que jogaram, mas pronto, lá está, eu acho que mantém-se a análise geral de que as coisas têm que mudar, e apesar desta melhoria, ligeira melhoria desta semana ao nível resultadista, é preciso continuar atento a este tema da formação, porque tem que se fazer melhor.
Só perguntar-te já agora, porque nessa vitória por 2-1 contra o Sacavenense do Sub-17, 2 golos do Miguel Galeano. É aqui o elemento que se destaca deste plantel do Sub-17.
Novamente. Exatamente. Já tinha feito um... Era um POC, era uma manita, já não me lembro. E volta a marcar 2 golos. Muita atenção.
Sim, tinha feito um POC, era há 3 semanas, contra o Torriense. Agora faz mais 2 golos. Creio que não tem mais nenhum golo. Pelo menos aqui na informação que eu recolhi, não tem mais nenhum golo em nenhum jogo. Mas nesses jogos também a Académica também não marcou.
Exato. Portanto, aqui que ninguém nos ouve, se calhar a direção da Briosa está na hora de meter
2027 para Miguel Galeano.
2028 ou 9 ou 30, se for preciso, e uma cláusulazinha aí gostosa, que é para aproveitar também o timing. E Miguel Galeano está aí a dar nas vistas. Não somos os únicos, de certeza absoluta, a reparar nisso. Claro. Portanto, atenção. Claro. Não sei se têm mais alguma nota. Zé Pedro, creio que tinhas algo para acrescentar, ou António, agora neste reta final de episódio?
Não, acho
eu
que não.
Eu tenho uma nota, queria ver se vocês davam primeiro relativamente, a minha mais... É sobre a Académica, sobre o universo academista, mais propriamente sobre um antigo jogador da Académica.
Eu também tinha essa.
Falo de Ricardo Guima, que mudou... Portanto, a sua pronto, basicamente optou por jogar pela seleção de Moçambique e escolheu um ótimo jogo para o fazer, porque na sua primeira internacionalização por Moçambique marca um golo que garante o apuramento de Moçambique para a CAN.
É verdade, portanto, contra o Benin, vitória por 3-2, sai lesionado, portanto, epá, excetuando a lesão, que dia para Guima, pá. E eu já tive a oportunidade de ver fotos, estádio completamente ao barrote.
Sim, loucura,
loucura completa, epá, grande Guima, pá, fico muito, genuinamente, fico mesmo contente por estes jogadores que, epá, nunca na vida teriam a oportunidade na seleção portuguesa e tendo nacionalidade moçambicana. Fantástico, pá, que dia, muitos parabéns ao Guima, deixamos aqui um forte abraço ao Ricardo.
E antevejo, fica antever um meio campo de Moçambique na CAN, constituído por Guima, Xabi e Pepo.
Epá, sim, seria bonito, se bem que desses três craques, só Guima mesmo é que é chamado. Não sei qual é a situação dos outros, se é por não quererem, se é por não poderem, não sei. Mas eu tinha aqui algumas notas só para fechar, para além dessa do Guima, dar aqui os parabéns ao futsal feminino da Académica, que venceu o torneio Cidade de Coimbra, contando nesse torneio com o Sporting. Portanto, as nossas raparigas conseguiram ganhar ao Maia e empatar com o Sporting, mas ainda assim, na diferença nos penaltis, conseguiram ter vantagem e ganhar esse torneio. Muitos parabéns a todos que fizeram parte dessa vitória. E para finalizar, queria aqui, a nível público, já tive a oportunidade de fazer em privado, mas dar aqui a nível público os parabéns à Académica e à União pela excelente comunicação que fizeram do derby, a nível de pré-jogo, a nível de iniciativas, a nível de ambiente, a nível de bilhética, dentro do campo também. Opa, muitos, muitos parabéns às entidades que organizaram então este jogo, a Académica e a União. E que seja mais disto. Vimos que Coimbra tem gente interessada na Académica e na União. Vimos que é possível fazer muito mais. Este jogo não era a porta aberta, era a pagar mesmo os sócios, e teve a assistência que teve. Não me espanta que tenha estado realmente, não os números oficiais, mas os números reais, perto dos 10 mil a assistência, duas bancadas ou três repletas. Epá, pessoal, está na hora. Coimbra tem futebol, já viram que o futebol não é assim tão mau a comparar com aquilo que muitas vezes se vê até na Primeira Liga e na Segunda. Epá, está na hora de Coimbra acordar, como disse, como fez questão de mostrar numa tarja a mancha negra. E se calhar eu terminava aqui o episódio com também uma outra tarja que a mancha mostrou ao longo deste jogo, que dizia o seguinte: passar de geração em geração, o clubismo e o bairrismo diz não ao esterolismo. Acho que é a forma perfeita de acabar este episódio. Portanto, agradeço-te a ti, Zé Pedro, a ti também, António, e a todos os que nos continuam a ouvir cada vez mais. Um forte abraço a todos. E esperemos mesmo que estejam todos no estádio para a semana. Já sabem, porta aberta, jogo frente ao Caldas no próximo fim de semana. Vamos lá, Coimbra, aderir à Académica e apoiá-la até ao fim. Um grande abraço.